Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. É uma das frases que no genérico inicial do Isto é o Povo a Falar repetimos diariamente ao longo destes três, já a caminho de 4 anos de existência. Mas há algo comum a todos nós, inclusive antes de nascermos, todos somos consumidores, seja de produtos, seja de serviços públicos. Isso faz com que haja uma forte necessidade de entender essa relação dos serviços e produtos que são propostos e também aquilo que, na realidade, o consumidor recebe no seu dia-a-dia. O meu nome é João Nuno Pinto e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Como já se apercebeu, vamos falar de direito do consumidor e para falar realmente sobre isso, passa a redundância, o nosso convidado de hoje é o professor Mário Frota, presidente emérito da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Muito boa noite, senhor professor. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. É sempre um gosto. E deixa ainda antes de irmos àquelas que são, de facto, as temáticas que sempre abordam connosco. Será que nesta fase de pré-campanha, campanha eleitoral, também deveríamos considerar as promessas dos partidos de redução de impostos, de aumentos salariais, como publicidade, sendo que depois deveria corresponder àquilo que realmente é proposto, ou os partidos podem anunciar o que querem e lhes apetece a seu belo prazer, sem depois sentir a responsabilidade de facto, concretizar essas promessas?
Muito boa noite. Os meus agradecimentos pelo convite neste início de 2024, e antes de me propor a responder a essa questão, queria fazer-lhe a oferta deste livro, que é o Novo Liber Amicorum, sempre a causa dos direitos dos consumidores, pela consideração que tenho por si e por este programa, que me foi, de resto, ofertado por iniciativa dos professores Manuel Januário da Costa Gomes, catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito de Lisboa, e Rui Ataíde, presidente do Instituto de Direito do Consumo da Faculdade de Direito de Lisboa, e da professora Susana Almeida, presidente da APDC, Sociedade Científica de Intervenção, numa homenagem surpresa no meu regresso do Brasil e que constituiu, na realidade, algo de muito gratificante. Porque, quando nos votamos a qualquer causa, atividades estimuladas por sentimentos que não por vencimentos, algo que é difícil de imaginar já neste espaço, nos tempos que correm, nada esperamos. Uhum. E quando as surpresas surgem, nós sentimos-nos como que gratificados pelo facto. São 43 anos de uma atividade intensa, como nos preso quantas vezes dos poderes públicos, nem sempre com a compreensão daqueles a quem nos dirigimos e por cujos interesses traçamos armas, mas isto vindo de um círculo de amigos tem um sabor especial. Aqui tenho.
Eu agradeço imenso.
O novo Liber Amicorum, o primeiro, foi por ocasião
em meu nome,
do
em
meu
nome
70º aniversário e esse surge agora.
E isto, de certeza, que não foi feito durante o mês em que você esteve no Brasil. Portanto, isto é um livro
são
que já
surge. São 900 páginas com a colaboração de autores nacionais e internacionais que ao direito do consumo se votam.
E então, quanto à minha questão?
Ora bem, nós estamos em presença não de um contrato de direito privado, não de um contrato verdadeiramente de direito público, mas de um contrato social. Se quiséssemos trazer à colação os princípios de direito privado, como de resto de direito público, diríamos que, tanto nos preliminares como na formação, os contraentes têm efetivamente de reger-se por princípios como os da boa-fé, os da transparência. E o direito, como eu digo, há um autor célebre, Ángel de la Torre, que dizia que ao direito teriam de presidir, ao menos, algo como um mínimo ético. Isto é, um mínimo de ética. Hoje, sobretudo neste direito do quotidiano, como diria o jusfilósofo francês Jean Baudrillard, o direito do consumo, os direitos dos consumidores, o que há é um direito penetrado de ética. Já se não admite sequer que haja o chamado dolo bom, as sugestões, os artifícios considerados como inócuos no comércio em geral. Não, este direito está penetrado de ética. Fala-se, a propósito da política, de um contrato social. E neste contrato social há inclusivamente hoje quem propugne a ideia de que, se os políticos tergiversarem em relação ao quadro de promessas com base nas quais os eleitores lhes deram a confiança do seu voto, deviam ser penalizados, quanto mais não seja, ou em termos de sanção pecuniária, que reverteria a favor do Estado, ou até na perda de mandato, porque nós somos muito atreitos à banha da cobra. Vendedores de banha da cobra avultam, enxameiam o mercado. E nós deixamos-nos naturalmente seduzir pelos artifícios, sugestões e embustes de que se fazem eco esses atores, esses intervenientes no mercado. Aliás, o Código da Publicidade, e aqui estamos em presença não da publicidade enquanto tal, mas de propaganda, porque em termos políticos isto insere-se no conceito da propaganda, nós, em termos de publicidade, temos a proibição dos produtos milagre, que são aqueles que têm funções múltiplas, que terapêuticas, curam todas as malformações, todas as doenças, todos os azares. E aqui, realmente, aquilo que muitos dos políticos na pré-campanha nos oferecem são autênticos produtos milagres que deveriam estar de início proibidos, ou cuja propaganda não deveria efetivamente incidir sobre essa mão cheia de promessas, porque, e concluo assim, de promessas está o inferno cheio.
É verdade. Professor, nós estamos neste momento também com a banca a apresentar os seus resultados e alguns apresentam lucros verdadeiramente substanciais. Muito se fala de determinadas taxas, dos spreads e tudo isso, mas eu só estou a mencionar isto porque há uma resolução de 28 de junho de 2019, creio eu, ou 22 de junho, o decreto da República, o Diário da República, sai publicado no Diário da República, que tem recomendações, não é? E eu gostava de saber é que recomendações, afinal, é que constam da resolução final e o que é que eventualmente foi ou não implementado.
Mas aí nós estávamos no termo da legislatura 2015-2019. E o Parlamento, que por via de regra se esquece dos consumidores, num país que de há muito não tem sequer um esboço de política de consumidores, resolveu verter 11 recomendações ao governo que estava já despedido ou que se despedia em breve, na perspectiva da legislatura que se lhe seguiu e que terminou agora. E o certo é que o que o Parlamento fez na altura foi recuperar os termos exatos de normativos, ou por outra, de regras que informam a Lei Quadro de Defesa do Consumidor de 31 de julho de 1996, a segunda, porque a primeira remonta a 1981, a 22 de agosto, e dizer ao governo: olhe, promova a educação e a formação para o consumo. Promova campanhas de informação, porque a informação para o consumo é essencial para que se evitem, se previnam conflitos. Exerçam, junto dos órgãos de comunicação social, mormente os do Estado, porque o Estado tem ainda um acervo considerável de órgãos de comunicação social, começando pelos múltiplos canais de televisão e de rádio, da antiga emissora nacional, que depois se foi desdobrando, e promovam campanhas de informação sobre as leis que vão saindo para que os consumidores saibam com que linhas se cozem. Mas mostrem aos consumidores quais são as atribuições e competências de distintos órgãos, a saber, as entidades reguladoras, a entidade que, em termos imediatos, opera no mercado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Direção-Geral do Consumidor, para que os consumidores conheçam as instituições e saibam a quais recorrer em caso de necessidade. E essas 11 recomendações caíram em saco roto, porque desde logo o governo estava de partida.
Inclusive é a 3, e deixe-me lançar aqui este desafio, que começa com apoio às associações de defesa dos consumidores na divulgação e na formação dos consumidores.
Aí há uma referência a fazer, e ainda bem que tudo isto decorre de um improviso que tem sido o tom nestes programas, para além, enfim, da preparação que cada um de nós tem pelas suas vivências do dia-a-dia. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor, no número 1 do artigo 1º, diz que incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais proteger o consumidor através do apoio à constituição e ao funcionamento das associações de consumidores e depois das cooperativas de consumo, uhum. que entretanto se diluíram na voracidade das ideologias. Conclusão. O Estado que distribui prebendas às empresas, à indústria, ao comércio, aos serviços, que tem planos para a atividade privada, jamais investiu, desde que esse preceito está na Constituição, um cêntimo nas associações autênticas, autónomas e genuínas. Nunca beneficiou a APDC, nunca beneficiou a ACOP, que desenvolvia a sua atividade junto de nós, a Associação de Consumidores de Portugal, de um cêntimo. Entretanto, um dado governo, por iniciativa de José Sócrates, deu a uma dada associação 108.500 contos, o equivalente a 1 milhão e 50 mil euros, para comprar uma sede, como se se tratasse de uma pseudo-associação do regime. Nunca fez verter às outras instituições um cêntimo que fosse. E quando, em determinada altura, eu invetivei o então secretário de Estado, João Torres, hoje investido em funções de relevância no seio do Partido Socialista, como homem do aparelho, o número 2, o secretário-geral adjunto, que era preciso que o Estado cumprisse aquele preceito, disse-me, era o que faltava. Mas era o que faltava porquê? Porque se o Estado começasse a dar dinheiro em cumprimento desse preceito, floresceriam associações de consumidores em cada porta, em cada canto. A ingenuidade dos políticos confrange. A ingenuidade ou a má formação dos políticos que esbanjam dinheiros públicos de qualquer forma confrange, constrange e dá que pensar.
Então, mas eu vou um bocado mais longe. Ao não o fazer e assumi-lo diante de si, e se calhar estou aqui a tocar numa memória que obviamente causa constrangimento ao professor Mário Frota, ao não o fazer aqui, assim, imediatamente o princípio de igualdade previsto na Constituição da República Portuguesa, tratamento e igualdade perante a lei, acaba por ficar também ferido de morte na relação das outras associações de defesa do consumidor ou defesa do consumo, mormente com essa dita associação, que eu vou mencionar, que creio que é uma entidade privada, com interesses privados, que é a DECO, e que de alguma forma no mercado criou a ilusão de que quando os consumidores todos têm que recorrer à DECO para ver os seus conflitos sanados ou receber a recomendação.
Podemos fazer um programa só sobre isso, para desmontar efetivamente uma vez mais este embuste. Porque parece que há duas instituições, uma que é o braço armado de uma multinacional belga, a Euroconsumers S.A., sediada no Luxemburgo, mas com capitais belgas, que vêm da Testa Achado, uma revista de grande difusão, e depois há residualmente uma associação que considera como associados seus os assinantes das revistas dessa holding que hoje opera no mercado dos cartões de crédito, dos seguros, da certificação de empresas, de produtos e pessoas, vinho, vende vinho também, e como empresa, como conglomerado de empresas, porque há uma empresa-mãe e depois um conjunto de unipessoais, de sociedades por quota, por quotas, tudo isso poderá preencher um só programa. No mais, sem comentários.
Muito bem, professor. E como é que ficaram todas estas recomendações para segundas, terceiras e quartas núpcias?
Estas recomendações caíram, como disse, em saco roto. o governo que se seguiu e que hoje está em gestão tem um capítulo miserando de política de consumidores, que é uma cópia de coisas que vêm na nova agenda europeia, sem qualquer resguardo, que não cumpriu de nenhum modo, atrasou-se 2 anos e meio na regulamentação da Comissão das Cláusulas Abusivas, levou quase 1 ano para fazer a transposição da Diretiva da Ação Coletiva Europeia, que passa a ter uma vertente ressarcitória, antigamente era só inibitória, inibir, vedar, proibir certas práticas e agora a ação pode ser também de reparação, isto é, de consecução das indemnizações que, por tais práticas, os consumidores, em geral, a isso terão direito. Mas o governo, aos costumes, aqui, como noutros domínios, disse nada. O governo não se envolveu, remeteu para uma ignota Secretaria de Estado do Turismo e do Comércio a defesa do consumidor num vão de escada do Ministério, na Rua da Horta Seca 15, sem qualquer relevância. Uma vergonha. E é preciso dizê-lo enquanto a liberdade de expressão for passando por aí, como dizia o poeta.
Muito bem. E, professor, vamos a um caso mais concreto que surpreendeu alguns consumidores, nomeadamente na capital, mas a mim me parece que já começa a estender-se um pouco por todo o território nacional. A pessoa dirige-se a um determinado estabelecimento comercial, consome, e quando vai para fazer o pagamento, não é aceito o pagamento em numerário. Isto é legal?
Não, não é. O próprio Banco de Portugal, na esteira do Tratado da União e de uma recomendação de 20 de março de 2010, e bem assim o Banco Central Europeu, dizem isto de forma paradigmática. A moeda com curso legal, o euro, notas e moedas metálicas, é a moeda corrente que, salvo exceções, não pode ser recusada a título nenhum, quando, designadamente em Lisboa, uma rede de padarias com uma dada projeção recusa a moeda com curso legal, porque queres pão só com cartão, e nós até dizíamos, ai, queres pão só com cartão, e o mais me vedas, nem notas, nem moedas, nós estamos em presença de uma violação crassa desse princípio, só que com um senão. Esta norma não tem sanção. E o que é que nós entendemos? Que sempre que situações destas ocorram e haja uma denúncia fundada ao Banco de Portugal, aquilo que lhe compete, aquilo que compete ao Banco Central, ao Banco de Portugal, é notificar aquela entidade a que cumpra os ditames da lei. Aceite a moeda com curso legal que não pode ser recusada. Claro que há limites. Há uma lei de 2017, de 22 de agosto, que diz que importâncias de montante superior a 3 mil euros não têm de ser entregues em papel moeda. Uhum. 10 mil para estrangeiros, uhum, numa discriminação positiva que também mal se percebe.
Impostos superiores,
Superiores a 500 euros. Mas, para além dessas exceções e de outras, que têm de ser devidamente justificadas e sancionadas, o que ocorre é que, se o Banco de Portugal notificar a que ajustem a sua conduta aos ditames da lei e o não fizerem, responderão por crime de desobediência. Mas, por exemplo, a Espanha tem normas que prevêem sanções para o caso de recusa de aceitação de notas. Exatamente. E moedas, como outros países.
Podendo, inclusive, creio eu, recorrer ou incorrer em juros por demora em receber o pagamento.
Bom, mas isso já resulta do facto de o Código Civil ter uma norma, ter previsão a esse respeito. Mas, no que toca aqui a esta situação em concreto, porque o indivíduo que se socorre de uma padaria para comprar uma côdea, para comprar um naco de pão...
Especialmente num país... professor, o que é que uma pessoa... E vamos tentar imaginar algo prático que possa ajudar alguém lá em casa. A pessoa vai, faz uma compra qualquer, 3 euros, 3 euros e meio, 4 euros.
Neste caso para pagar, foram 82 cêntimos.
Vai para pagar em dinheiro, mesmo que aquela casa tenha lá o letreiro a dizer que não aceita o pagamento em dinheiro, o que é que um consumidor pode fazer?
Pode chamar as autoridades, que depois levantam um auto de notícia que vai para o Banco de Portugal. E se o Banco de Portugal,
fizer
o uso das suas atribuições, entender dever notificar, se houver então desobediência, aqui, neste caso, eu até num escrito que fiz recentemente, captei esta mensagem estranhíssima, que eu depois utilizei nestes termos. A peste grisalha que até o país emporcalha, e os sem-abrigo que não têm sequer um ombro amigo, não têm hipótese de comprar um pão porque não têm cartão. E isto é-lhes recusado. E sabe o que se diz? Que essas medidas têm um caráter higienista. É exatamente para afastar, sobretudo, os sem-abrigo. Isto é miserável na sociedade em cujo seio nos movemos.
E professor, ainda relativamente a isto, alguns estabelecimentos comerciais utilizam determinados princípios que são, por exemplo, da banca e da autoridade tributária na recusa em receber certos montantes em numerário, para dizer, não, se eles têm esse direito, também nós temos o direito de ser discricionários quanto à forma de pagamento.
Não, de maneira nenhuma. As moedas com curso legal, para todas as transações, com as exceções da lei que já enunciámos, têm de ser recebidas. Sob pena, então, de uma notificação e de um crime de desobediência.
É preciso não ter medo, e este povo de
brandos costumes e de submissão...
tem a começar a lutar, de facto, pelos seus
interesses. Muitas vezes as pessoas estão já numa situação exangues.
Eu acho que
já nem sequer têm fogo
pelo
para reclamar.
Cansaço. Vencem-nos pelo cansaço. Bem, vamos...
Quando já não se nos deparam as situações verdadeiramente esgotados, verdadeiramente fatigados.
Professor, vamos a algo que também sempre foi um tema ao qual o professor deu muita atenção, que é a publicidade infantil-juvenil. Há um comunicado da Direção-Geral do Consumidor...
recente, de 26 de janeiro.
Em que diz que verificou cerca de 2 mil mensagens publicitárias dirigidas a menores, analisou 1.955 delas, foram fiscalizados e instauraram 34 processos de contraordenação, aplicaram 132 mil euros,
750
em multas ou coimas. Professor, enquanto a Autoridade Pública de Defesa do Consumidor, a Direção-Geral do Consumidor, fiscaliza a publicidade dirigida a menores, estamos verdadeiramente salvaguardados ou há também aqui muita margem onde os operadores não têm em consideração o horário em que estão a ser passadas essas imagens? Conferências de imprensa, nomeadamente do âmbito desportivo, no futebolístico, onde existem e se vê claramente publicidade a bebidas alcoólicas?
Ora bem, Em primeiro lugar, houve um longo tempo em que, em nosso entender, a Direção-Geral do Consumidor tem responsabilidades no que toca à publicidade. No que toca ao patrocínio, é já a entidade reguladora da comunicação social que detém essas atribuições e competências, o que não se percebe, não se entende esta dualidade. Mas a Direção-Geral terá negligenciado as suas atribuições. Nos últimos tempos, eu creio que, mercê de ações consecutivas provenientes, sobretudo, da APDC, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, e com o apoio da Frente Cívica que preside Paulo de Moraes, conseguiu-se que houvesse esse crescendo de atividade fiscalizatória, inspectiva, em resultado do que? E por isso nós tiramos o chapéu à diretora-geral cessante, doutora Ana Catarina Fonseca, que daqui saudamos pela coragem que revelou nesse particular. Mas saudamos também o atual diretor-geral, com quem ainda nem sequer estivemos, depois de uma missão cultural de um mês no Brasil, o doutor Pedro Portugal Gaspar, que foi, aliás, inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que conhece o mercado como as suas mãos e que, no termo das suas comissões na Autoridade do Mercado, recebeu o testemunho e dirige hoje os destinos da Direção-Geral do Consumidor dependente do Ministério da Economia e do Mar. E quero saudá-lo porque ele é capaz de fazer, em nosso entender, de cumprir uma função para que está verdadeiramente talhado, porque conhece o mercado, conhece os agentes económicos e, deste lado da barricada, conquanto ao Estado não incumba tomar posições e no quadro a administração pública, pode realmente dar um contributo decisivo para que nada caia em saco roto e a publicidade infanto-juvenil seja, através do seu zelo, vigiada instante a instante. Eu recordo que as marcas de automóveis se socorrem a miúde das crianças e dos jovens para os seus, as suas campanhas de publicidade, para as suas mensagens. Eu recordo que continua, não sei se isto fez, terá feito sustar a continuidade de campanhas de um detergente para a roupa que usa sistematicamente as crianças como se houvesse uma ligação direta entre os menores e o detergente, quando efetivamente a compra de um detergente exorbita dos negócios correntes da vida do menor. São os pais, são as famílias que disso se ocupam. E porquê que se usa e abusa da figura do menor? Que há aqui dois aspectos, o Código da Publicidade, mas também a Lei das Práticas Comerciais Desleais, na linha F do seu artigo 12, dizem três coisas. Uma é que devem abster-se de se dirigir na publicidade aos menores, tendo em vista a sua vulnerabilidade psicológica, por forma a que se não incite a criança ou o jovem a comprar ou a fazer com que o adulto compre determinado produto ou serviço. Em segundo lugar, é proibido o envolvimento das crianças como intérpretes principais na mensagem, desde que não haja uma ligação, uma associação, uma conexão entre a figura do menor e o objeto da publicidade. Veja-se, fraldas, usa-se a figura da criança. Muito bem. Biberões, usa-se a figura da criança. Muito bem. Mas nós até somos de opinião, e o Paulo Moraes poderá dizê-lo, porque participou num parecer de iniciativa cujo relatório incumbiu ao saudoso conselheiro Jorge Pegado Lis, que nós éramos a favor da proibição pura e dura da publicidade dirigida ou envolvendo crianças e jovens. Sendo que deve ser feita uma aposta na educação para o consumo e para a publicidade ou para a comunicação comercial, de molde a que, quando as crianças, quando os jovens, detentores de uma couraça, pudessem efetivamente ter um espírito crítico perante a publicidade, pudesse haver publicidade suscetível de as envolver. Mas é preciso criar esse espírito crítico nos programas escolares de modo coordenado em cada uma das matérias, em cada uma das disciplinas.
Não passa nem propostas para a literacia financeira, quanto mais para
a literacia. Mas a literacia financeira está incluída na educação para o consumo.
Exatamente.
A segurança rodoviária está incluída na educação para o consumo. E que me disse no outro dia um professor de uma escola secundária de Pombal é que naquela educação cívica até desapareceu já a simples referência ao mercado de consumo. Não vamos mais longe. O Ministério da Educação aplaudia uma campanha de uma dada marca de farinhas lácteas ou de uma insígnia de distribuição alimentar que penetraram nas escolas. E eu trato disso neste livro que foi editado pela Juruá no Brasil, a publicidade infanto-juvenil, perversões e perspectivas, porque o Ministério da Educação, do governo de Guterres, aplaudia a mãos ambas a injunção no seio das escolas de empresas que o que queriam era vender os seus produtos e fidelizar os jovens. Miserável neste país em que o próprio ministro da Educação é um analfabeto e que não faz ideia nenhuma do que isto seja.
Professor, esse comunicado não fica por aqui. Este comunicado vai também a bebidas alcoólicas, viagens de finalistas.
Finalistas e alimentos com elevado teor de sal, de açúcar.
Exatamente. O que é que lhe apraz comentar relativamente a isso?
Ora bem, as bebidas alcoólicas, repare. Ainda no outro dia me dei conta que num dado estádio de futebol em que se defrontavam equipas de juvenis, havia no painel em derredor do estádio publicidade de bebidas alcoólicas. E nós perguntamos-nos, mas em que país é que estamos?
Portanto, em jogos dos escalões inferiores, não é?
Exatamente. E, portanto, quando nós vemos esta associação absolutamente incompreensível, injustificável, intolerável, desporto, bebida alcoólica, isso está tudo em curso na lei, mas nem tinha de estar. Segundo a natureza das coisas, isso devia pertencer ao próprio desporto. Como escola de virtudes, não pode confundir-se neste particular.
É que são princípios antagónicos.
Absolutamente.
Não é? Isto é como ter uma equipa de futebol e ser patrocinado por uma qualquer marca de tabaco.
Mas exatamente. Mas com o tabaco, embora houvesse muita hipocrisia no tempo em que a Fórmula 1 era alvo da subsidiação, das subvenções das marcas de tabaco, havia a proibição,
sim,
do patrocínio. Sempre que havia uma prova desse GES, desse tipo, sabe o que é que fazia? Se fazia? Suspendia-se a aplicação da lei. Nós pertencemos ao Conselho de Prevenção do Tabagismo e com o professor Pais Clemente e o professor Luís Oliveira bramávamos e não conseguíamos que esta gente, como diria o outro, a chantrasse, não é?
Mas suspender uma lei só para...
Suspender provisoriamente para que
pudesse vir cá a Fórmula 1, fizesse a coisa e depois...
E depois a lei retomava os seus termos. Aliás, quando nos púlpitos dos treinadores de futebol e dos dirigentes desportivos aparece a cerveja ou aparece a garrafa de vinho, e eu tenho inúmeras fotografias tiradas do pequeno ecrã, da pantalha, perguntamos-nos, mas isto não é publicidade indireta? A publicidade indireta não está proibida quando os organismos internacionais, a FIFA e a UEFA, inclusivamente no Mundial no Brasil, fizeram com que o Brasil fizesse abater as suas leis para imporem a publicidade e a venda nos estádios de cerveja. Isto mostra bem que estes poderes difusos se sobrepõem aos poderes dos Estados. Quando, efetivamente, a própria entidade reguladora da comunicação social entendia, há tempos, através de um parecer que, na sequência de sucessivas denúncias nossas, nos fez chegar dizendo que aquilo era para contextualizar. Quando continuam a aparecer nas televisões, sob a capa aparente de programas de informação, publicidade indireta a bebidas alcoólicas, e isto é alimentado, faz-nos lembrar um tempo em que a publicidade oficial aparecia. Beber vinho é dar de comer a 1 milhão de portugueses.
Muito bem. Professor, nós estamos nos
últimos... E não evoluímos.
Nos últimos 8 minutos, e eu lembrei-me agora de outra coisa, mas temos que seguir.
E não evoluímos. Quando se fala da cerveja zero, ignoramos, e há uma decisão de 2005 do júri de ética da autodisciplina da publicidade, do Instituto Civil de Autodisciplina, a proibir essa publicidade, porque não é de cerveja zero que se quer falar. É da cerveja. É da cerveja com álcool.
O professor quer puxar por mim, eu vou-lhe dar um bocado de guita a vossa expressão. Eu, neste momento, tenho visto num determinado canal que é conhecido por ser um canal noticioso, em que as notícias e a informação fazem parte daquilo que é o seu rol de atividade primário, por assim dizer, e vejo alguém de uma determinada marca automóvel aparecer no ecrã com uma plástica exatamente igual a como se fosse um noticiário. Ou seja, a marca automóvel vem falar do seu automóvel e aquilo que o consumidor vê com os seus olhos, isto parece o telejornal.
Pois isso viola exatamente os princípios e regras do Código da Publicidade que têm de ser aplicadas pelas entidades a que incumbe efetivamente o poder de ver de intervir.
Muito bem. Falámos de carros, não vamos ter tempo de falar da publicidade nas autoestradas, que depois quase não dá para ver a curva. Porque em 6 minutos eu ia-lhe pedir um apanhado da atividade da APDC e também da sua, obviamente, enquanto presidente emérito deste ano que findou.
Ora bem, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, que tem prevalentemente pessoas que se votam de modo dedicado para além das suas atividades normais, à promoção dos interesses e à proteção dos direitos dos consumidores, desenvolveu um notável rol de atividades no âmbito da formação e da educação para o consumo, da informação para o consumo e da proteção do consumidor. No que tange às ações de formação e educação, inúmeras ações desenvolvidas com estabelecimentos de ensino, dos ensinos básico e secundário, mas também com intervenções nos politécnicos e nas universidades, no ensino superior, e ainda presenças como a rubrica semanal Direitos do Consumidor, que a Curiacos TV acolheu de forma notável, e é a única televisão em espaço nacional a fazê-lo com caráter de regularidade, e daí o nosso preito de homenagem, o nosso reconhecimento, mas também as intervenções em artigos de opinião, em diários com expansão, como é o caso do diário As Beiras. Consultórios semanais em que se responde diretamente a questões formuladas pelos consumidores, semanais, em órgãos de comunicação de nomeada. E ainda, curiosamente, bem próximo de nós, o jornal Valor Local, que é um mensário, traz um consultório à sua dimensão todos os meses. Era o jornal de Odivelas, o proprietário Finou-se, e nós estamos a prestar agora essa colaboração ao jornal Valor Local. Mas também em vídeos, são 104 vídeos, ano, dois por semana, de 3 minutos sobre aspectos incisivos da informação ao consumidor, e ainda um conjunto de conferências. Não tenho presente os números, quer da presidente, quer da vice-presidente, como de outras dirigentes da associação, como a veterana doutora Cristina Rodrigues de Freitas, em que há um programa que também se desenvolve pelos municípios e pelas escolas, sobre sustentabilidade, curiosamente, mas, por exemplo, só nós, com o acréscimo do Brasil, fizemos este ano 40 conferências, o que dá uma média de 3 conferências, com o que isso pressupõe de investigação, por mês. 40 conferências no ano de 2023, o que é todos os títulos notável. E, portanto, esta atividade inesgotável faz-se no quadro de uma associação que continua a nortear-se pelo lema atividades estimuladas por sentimentos que não por vencimentos, com um apelo permanente à colaboração da sociedade civil, o que é difícil num país desagregado e desagregador, mas em que o único consolo, o único conforto que temos é o deste serviço à comunidade, conquanto muitas vezes a comunidade nem disso se aperceba, nem isso precinta.
E professor, com 2024, com no mínimo 3 eleições, porque deve ser as regiões autónomas, as legislativas e depois as europeias, mais uma vez, a atenção do consumidor tem que ser máxima.
E é indispensável que os programas de agremiações políticas que se perfilam perante as urnas e perante o eleitorado contemplem de modo pronunciado uma política de consumidores, de educação, de formação, de informação, de proteção dos consumidores, com todos os desdobramentos que a transformação digital e a transição ecológica pressupõem, recomendam e demandam.
E o desafio da inteligência artificial que
nos
vai...
Necessariamente, olha, foi um dos temas que nós versámos, quer da inteligência, quer da responsabilidade por danos causados pelos sistemas de inteligência artificial no Brasil, com grande sucesso.
E eu acho extraordinário, e esta é de facto aqui também a nossa percepção, o quão alavancada está a vossa presença no Brasil.
É facto, mas isso remonta aos trabalhos preparatórios, ao anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, em que participámos de modo também fecundo, por virtude da criação da Associação Internacional de Direito do Consumo, Sociedade Científica Internacional que se nos deve, e do facto de a presidência nos haver sido cometida.
Muito bem. Professor Mário Frota, muito, muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado também à PDC por permitir esta parceria que tem aqui connosco. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Um resto de uma boa noite e amanhã à mesma hora cá estaremos para mais uma conversa. Obrigado.